ouvintes, estamos no ar com mais um programa, com o seu programa Semeando a Boa Nova. Reunidos para juntos com você analisarmos mais um importante tema do nosso dia a dia, que nos afeta, nos afetou ou nos afetará, numa análise profunda à luz da doutrina dos Espíritos. E, sem mais delongas, então nós vamos dando início ao nosso programa, liberando aqui os microfones para a mesa e para a Sandra. Pessoal, Sandra, você gostaria que você já respondesse uma pergunta. O que é preconceito, no seu entendimento?
Preconceito é um sentimento primário que ainda está na sociedade. Podemos dizer que o preconceito é o julgamento antecipado, onde aquele que julga subestima ou combate o que não conhece. Ele é, antes de tudo, uma demonstração de atraso espiritual e desconhecimento das leis divinas.
Há um desconhecimento das leis divinas, né? Toríbio.
A Sandra colocou fantasticamente a definição de preconceito e, talvez para facilitar o nosso entendimento a respeito do preconceito, nós podemos pensar o que não seria o preconceito. E nesse sentido, nós podemos entender que, pela doutrina espírita, o que não é preconceito é a aceitação absoluta, a aceitação irrestrita, a imparcialidade total no comportamento das pessoas, né? Isso talvez nos facilitasse entender o que é o preconceito, porque o preconceito se manifesta de diferentes formas, né? E então eu tenho a impressão que, se nós observássemos que a aceitação é uma condição natural de um ser evoluído, de um ser que caminha para a evolução, nós até poderíamos nos contrapor à ideia do preconceito, ou seja, a questão da aceitação absoluta, irrestrita, imparcial.
É interessante que essa forma, muitas vezes, de nós nos colocarmos ou nos julgarmos acima de alguém, acima de alguma outra pessoa, também pode ser a maneira mais fácil de compreendermos o preconceito. Porque, veja, normalmente, quando entendemos o preconceito, até como procuramos entender o preconceito, até como foi aqui colocado, a gente procura entender na sua definição absoluta. É algum tipo de restrição, é algum tipo de menosprezo, é algum tipo de análise de aqui alguma coisa que vale menos, né? Isso que a gente costuma procurar entender o preconceito. No entanto, vamos analisar da maneira que o Toríbio nos proporcionou aqui, o inverso, né? O inverso é porque alguém se sente, em algum momento, acima do outro, né? E aí, por várias razões, nós vamos verificar no transcorrer do programa que, por vários motivos, às vezes, nós nos sentimos superiores por vários fatores, vários aspectos, né? E aí começa a ter toda a origem que foi aí muito bem colocado pela Sandra.
Muito bem. E o preconceito, ele é prejudicial à evolução espiritual das pessoas, Sandra? Já que nós estamos aqui num programa de ensinamentos espíritas, né? E falando em espírito, ele é prejudicial a...
Sim, com certeza sim, a todo aquele que...
Ô, Toríbio, você podia...
Com certeza sim. Todo aquele que sofre o preconceito, bem como aquele que é preconceituoso, tem prejuízos para a sua evolução espiritual. Quem tem preconceito condena sem justificativa, divide e classifica as pessoas sobre os padrões que julga correto. Indevidamente engrandece alguns e diminui os outros, não levando em conta a lei da igualdade. Quando Jesus recomendou não julgueis, é porque sabia muito bem que toda a humanidade era comprometida, como ainda é hoje. Portanto, ao julgar, erramos e trazemos prejuízos aos outros. Com certeza, também trazemos prejuízos à nossa evolução.
O preconceito, ele, nós podíamos classificá-lo assim para um melhor estudo. Existe o preconceito social, existe o preconceito racial, existe um preconceito escolar, né, intelectual, existe um preconceito etário, né? Existe preconceito religioso. Então, nas várias nuances desse preconceito, ele acaba sendo sempre prejudicial à pessoa que acaba...
Sem dúvida nenhuma, porque, de repente, uma pessoa que está sendo... sendo preconceituosa, ela está levando ao outro uma sub... como que podemos afirmar? Está levando ao outro a questão da inferioridade. A pessoa, se acreditar que realmente as palavras e o conceito do outro é correto, ela vai diminuir-se sozinha, de forma que cada vez mais irá para baixo, quando a nossa doutrina diz que nós devemos colocar os outros para cima.
Inclusive, até a nível de Jesus... foi vítima de preconceito na época dele, né? Porque eles achavam que quem viesse de Nazaré não poderia, né? Não poderia ser, dar algo bom, porque naquela época, naquela região, tinha um preconceito racial, de local, que dali só viviam pessoas pobres, pessoas sem recursos, né? Então eles falavam assim, mas não pode vir coisa boa de Nazaré, né? Então, ele foi uma das primeiras vítimas do preconceito, foi Jesus, assim, entre outros, né, que a história conhece. Fala, Turibe.
A gente pode observar, Hélio, que essa questão ligada ao preconceito, ela está presente nos mínimos atos do nosso dia a dia. Você muito bem enumerou aí os tipos de preconceito: preconceito social, preconceito etário, preconceito religioso, preconceito de sexo, idade, etc. Agora, você observa que existe uma série de outros preconceitos que talvez nós não consigamos aqui nesse instante exteriorizar em qualificações, por exemplo, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, quando você está na rua, andando, e vê um necessitado qualquer. Como é comum você observar as pessoas desviando, atravessando a rua, indo para o outro lado, nem sequer querendo olhar para aquela pessoa. Isso é um preconceito que é quase que como se fosse um preconceito imbuído no comportamento psicossocial do indivíduo e que ele exterioriza em mínimas coisas, em mínimos atos, que às vezes até inconscientemente ele está fazendo aquilo sem perceber que ele está fazendo. Então, essas questões ligadas à aceitação do outro, à aceitação do comportamento do outro, é que deveriam ser observadas nas nossas atitudes. Nós deveríamos ter uma preocupação de nos policiarmos em cada ato, em cada fala, em cada gesto, de tal forma que nós pudéssemos aceitar todos e tudo da forma como é, e não tentar fugir ou driblar algumas situações do dia a dia. Então são mínimas situações nas quais nós nos envolvemos. E de fato você colocou bem, Hélio, a maioria dos preconceitos se originam nas questões sociais. O preconceito social parece ser o detonador de todos os demais preconceitos, que é a questão do envolvimento das pessoas entre si. Não é isso, Marinho?
É um desafio grande, né, ao homem moderno, a gente superar isso. Porque é o equilíbrio entre a ausência do preconceito, na realidade, acaba sendo a busca do equilíbrio entre uma outra lei natural que acontece, que é a lei de que o semelhante atrai o semelhante. Então, normalmente, no campo social, as pessoas, os agrupamentos diversos, né, sejam as cidades, sejam as agremiações diversas, as pessoas acabam se unindo, acabam formando grupos menores por afinidades que as pessoas têm. E esses grupos que se formam acabam, de alguma maneira, criando um sentimento de grupo que, em virtude do orgulho, né, acaba de alguma maneira querendo ser melhor do que o outro grupo. Acaba de alguma maneira perguntando a si mesmo, né, ou até às vezes competindo para que de alguma forma aquele grupo seja melhor do que o outro. Isto acaba sendo quase que um impulso natural pelas afinidades que unem as pessoas. Agora, a ausência de preconceito, a verdadeira evolução espiritual, que foi a pergunta que foi feita aqui, ela também é uma lei natural que todo espírito evoluído tem que, todo espírito para ser evoluído terá que conquistar um dia, que é a aceitação plena entre todos, né? Então, como que nós poderemos, ao mesmo tempo, constituir grupos, porque é natural que os grupos sejam formados, e ao mesmo tempo, esses grupos todos se aceitarem, com bases no princípio de amor, né? No princípio evangélico essencial, que é amar o semelhante como a nós mesmos. Esse desafio acaba sendo a grande questão que a humanidade precisa resolver.
E o Marinho, quando coloca a aceitação plena, nós deveríamos aqui, então, talvez até abrir e dizer assim, para termos uma vida plena, liberta de preconceitos.
É porque, veja bem, um preconceito etário que existe com relação à idade, por exemplo, né, que as pessoas idosas não servem para nada, né? Chegou a um certo ponto que ele tem que parar. Isso a sociedade pensa, né, e isso está nas empresas, né, que a pessoa acima de 40 anos, elas começam a ser colocadas de lado. Mas o pior não é o que as pessoas pensam, né, de quem tem essa. O pior é o que a própria pessoa acaba pensando dela mesma. Elas jogam preconceito contra ela mesma. E espiritualmente isso é muito ruim para ela, porque a faixa melhor da vida dela, que é quando ela já se aposenta, quando ela vai chegando perto do final assim, da vida física, é quando ela teria que se aprimorar e trabalhar e se dedicar para trabalhos mais nobres. E ela acaba não fazendo, porque achando que ela não tem mais idade para isso, né? É um preconceito que ela faz contra ela mesma, né?
Hélio, e você sabe que as empresas americanas hoje já começam a valorizar os profissionais já com uma idade até um pouco mais avançada. Por quê? Porque já se percebe que é nesse profissional que se encontra aquilo que você falou, um grau de senioridade, um grau de conhecimento maior. Talvez seja essa uma forma de abolir o preconceito de idade, né, Sandra?
Sem dúvida nenhuma, temos que aproveitar todo aquele conhecimento, toda aquela bagagem que o elemento, durante toda a sua vida, agarrou. Naturalmente, todo indivíduo que tem maior idade vivenciou mais situações e tem condições de discernir coisas que pessoas mais jovens, infelizmente, não a têm ainda.
É, um outro preconceito também que prejudica a evolução espiritual é o preconceito sexual. Quanto relação à mulher, né? Quer dizer, a mulher ela sofreu um preconceito muito grande e hoje está se libertando, mas ela mesma acabou assumindo para si essa condição de inferioridade, essa condição de não conseguir fazer nada. Então nós encontramos senhoras que estão dentro de casa, quer dizer, que já criaram os filhos, que já terminaram a sua tarefa, vamos dizer assim, material aqui no planeta, e estão assim aguardando a morte chegar, né? Quer dizer, quando elas poderiam estar se dedicando aos asilos, aos orfanatos, né, se dedicando a uma tarefa assim de grande crescimento espiritual para elas.
Fala, sim, na realidade concordo com você plenamente, Hélio. Porque, veja só, pessoas, normalmente mulheres, já os homens são bastante discriminados também. Porque a sociedade, ela impõe modelos que, de repente, você tem como corretos. E não são. As mulheres, principalmente, são vítimas desse preconceito. Porque o homem com idade, ele ainda consegue colocações, consegue trabalhos e também é muito mais respeitado pela sociedade. Já a mulher, ela se atém ao lar normalmente, quando também seria muito mais útil à sociedade. Também pelos fatores que nós colocamos anteriormente, que seriam os conhecimentos, já a sua bagagem que ela tem de vida. E normalmente se acomoda ao lar, como você disse. Só que não deveria. Deveria esquecer o que os outros falam e ter a sua própria certeza, certeza de que é útil e muito mais útil do que em outros tempos.
Nós observamos que Allan Kardec, estando na Terra e procurando desenvolver a codificação da doutrina espírita, ele estrutura claramente a necessidade do homem aprender a utilizar o bom senso. O homem aprender a autoavaliar-se, verificando uma resposta no outro. Porque Jesus fala, o que nós estamos medindo o outro é o tamanho das possibilidades da medida que nós trazemos em nós próprios. Então nós trazemos condições evolutivas ainda primárias, como já foi dito, trazemos perspectivas de renovação as mais diversas, só que nós temos que ter vontade para isso. Nós temos que nos dispor intimamente a lutar conosco mesmo, a estudar a autoavaliar as nossas condições íntimas para podermos aprender a respeitar a ideia do outro, o entendimento do outro, e do momento em que nós estivermos modificando a nós próprios, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de aceitar, a nossa maneira de nos relacionarmos com o próximo e com a vida, consequentemente nós não teremos um pré-conceito, né? Nós teremos sim uma análise dos acontecimentos e consequentemente conviveremos melhor com o nosso semelhante. Porque senão nós nos colocaremos, como Emmanuel fala no Evangelho segundo o Espiritismo, o egoísmo é que verdadeiramente gera a grande problemática do relacionamento entre os homens, porque nós achamos que nós somos os melhores, a nossa ideia é melhor, a nossa maneira de pensar é correta, e desrespeitamos ou não aceitamos a maneira do outro.
E a vaidade, né? E a dificuldade de nos expormos, né? Ou analisarmos os outros. Mas nós vamos entrar aqui para o nosso primeiro intervalo, né? E eu queria deixar uma pergunta no ar. Mário, você quer falar alguma coisa?
Sim, eu gostaria só de, pegando aqui um gancho aqui da colocação do José Lázaro, quando ele fez referência ao orgulho, né? Porque, com certeza, o preconceito é filho do orgulho. E o orgulho, como nós aprendemos na essência da doutrina espírita, é a grande chaga da humanidade. É aquilo que faz com que a humanidade ainda retarde a sua marcha para a verdadeira evolução espiritual. É por causa desse orgulho que nós cometemos sempre, ou temos sempre o hábito, de tentar estabelecer uma hierarquia entre as pessoas. Qualquer que seja a hierarquia, né? Ou porque aquele é mais inteligente, ou porque aquele tem mais posses, ou porque no conceito de etnia, né, quando se acha que uma raça é superior à outra. Vejam quantas guerras que a humanidade não sofreu e presentemente vive sofrendo, exatamente porque uma raça, um povo, se sente superior à outra e quer banir aquela raça que julga inferior do seu próprio território, né? Quando, na verdade, também aprendemos na essência da doutrina espírita, né, que a única hierarquia que existe entre os homens é a hierarquia moral. E a hierarquia moral, que tem como valores essenciais os valores do espírito, está aberta para ser conquistada por qualquer pessoa. Qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer etnia, de qualquer classe social. E essa é que realmente a única hierarquia que a gente pode imaginar. E com certeza, quando nós analisarmos a hierarquia moral que as pessoas têm, nós vamos sempre perceber o longo caminho que nós temos a percorrer.
Muito bem. Sandra, você vai se preparando aí para, após o intervalo, responder uma outra pergunta, que é: por que existe preconceito? Por que ele existe? De onde ele nasce, né? Por que ele existe? Então nós vamos agora ao intervalo e voltamos em seguida.
As próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar.
Um programa feito com a sua participação. Mande suas perguntas, dê suas sugestões pela caixa postal 2525, CEP 09-191-970, Santo André, São Paulo.
Semeando a boa nova.